Olá a todos, eu sou o Sr. Genérico e quando você remover a armadura que não pode ser removida, as sementes da sorte e do azar se espalharão. Sejam muito bem-vindos ao 11º episódio de Megalobox 2, Nomad, no SRGA. O que é o SRGA? Senhor Genérico analisa? Senhor Genérico assiste? Senhor Genérico acompanha? De todos os modos, é um programinha que eu fiz aqui no Spotify, onde eu vou simplesmente divagar por alguns minutos sobre alguma coisa que eu gosto que eu esteja assistindo. Seja filme, seja série, seja jogo. Se me fisgar a ponto de eu querer falar sobre, eu vou falar sobre. Nesse episódio de Megalobox, a gente já começa com um flashback. Só que não um flashback dos tempos onde o Joe tinha sido expulso da onde ele estava, não. Um flashback de quando ele treinou o Chief nessa mesma temporada, lá pelos episódios 2 e 3. Nesse flashback em questão, a gente tem a resposta para uma pergunta que meio que acabou deixando todos nós encabulados um pouco durante assistir Megalobox 2. Por que que o Joe voltou a lutar de Gear? Pois assim, ele fez a fama dele e ele se provou como campeão sem precisar de um. Por que que ele voltou a usar? E nós teremos várias respostas durante o episódio que vão levar a uma decisão lá no final, que é uma coisa muito interessante. Mas a primeira coisa que nos é explicada é: Gearless Joe não pertence a apenas o Joe. Ele pertence ao mundo, às pessoas que ele inspirou, ao legado que ele trouxe. Então, não seria justo ele, que quer assumir uma nova persona, usar as técnicas que ele usava anteriormente, pois isso poderia até mesmo prejudicar o nome dele, que já tinha sido prejudicado por toda a treta com o Leo. E a gente teve mais uma vez o reforço do porquê que o Chief luta de Gear, mostrando a história que ele tem com o Carlo, o filho dele, e colocando um contraponto, que é o seguinte: o Joe, ele colocou o Gear como nômade para se sentir sozinho, para se isolar, para não levar tudo que ele levou durante todos aqueles durante todo o período prévio do abandono dele, não levar consigo. O Chief, ele pôs o Gear para sentir o Carlo, que é o filho dele, do lado dele. Isso vai ser uma coisa muito importante, porque esse episódio finalmente vai falar desse bendito desse Gear do Chief e o que vai acontecer com ele. E aí o Chief, ele fala a seguinte coisa pro Joe: se você perder a sua autoestima, você não vai poder viver o dia de amanhã. E ele diz: vai haver o dia em que você vai voltar pro ringue. Mais uma vez, essas palavras que ele. Todo esse flashback que ele teve com o Chief é muito importante, porque ele muda uma coisa muito importante no próprio psicológico do Joe e como o Joe vai encarar a luta com o Mac. E é um dos aspectos do porquê que eu acho brilhante esse episódio. Lógico, eu tô pregando para convertidos, dando murro em ponto de faca. Todo episódio de Megalobox 2 tá sendo brilhante. Mas esse em específico, a forma como ele lida com uma certa coisa, quebrou várias expectativas minhas. Depois desse flashback, aparece o Joe numa câmara de ressonância magnética, onde eles fazem um exame nele e percebe que ele não tem quaisquer ferimentos maiores, como bolsas de sangue ou sinais do aneurisma, apenas registrando que ele tem umas dores de cabeça fortes e ele está sofrendo com úlceras no seu sistema digestivo devido ao consumo de painkillers, de analgésicos que ele estava tomando no começo da série, quando ele ainda era um nômade. O doutor informa para o Satyo e o Aragaki essa condição do Joe, e o Aragaki explica para o Satyo que ele consumia esses painkillers, porém que as dores de cabeça tinham passado. Só que aí o doutor joga uma verdade nele: não existe um boxeador no mundo que não tenha alguma forma de dano cerebral, pois é um tipo de esporte onde você coloca muito a sua cabeça a constante risco de impacto. Então, basicamente, esse atestado desse doutor é uma coisa que eu falei em vários outros episódios, que é o fato que a vida de um atleta é muito custosa. E principalmente se você faz parte de um esporte onde o seu corpo está em constante risco de dano, mais do que, por exemplo, um profissional de atletismo, de corrida, de natação, mas sim por ser um esporte de combate, vão ter danos que vão acumular em você. Você pode não ter aneurismas ou coisas muito graves, mas você tem danos. E isso está refletindo no jogo agora. Isso são efeitos de hemorragias cerebrais, contusões, tudo advindo do constante impacto. E aí ele dá a martelada mais importante: existem casos desse tipo de lesão que podem levar à morte. Coisa que eu já falei no episódio da luta do Chief e falei em outras ocasiões. A vida de um boxeador pode muito bem levar a vários tipos de dano e até mesmo à morte. No caso do Joe, ele voltou a um meio de luta. enfrentando o Sátiro, que foi tipo, uma luta relativamente fácil. E mesmo assim ele teve um impacto bem pesado. Nisso, o Aragaki, o Santa e o Bondiri vão visitar o Joe, além da Oichiyo também. O Satyo foi pegar suas coisas, pois ele largou da carreira de Megaloboxer. E eles conversam com o Joe na cama. Nisso, eles conversam, se preocupam. E o Bondiri menciona que o Santa disse que talvez a condição do Joe fosse Punch Drunk Syndrome. Ou, o que eu falei, se eu não me engano, no primeiro episódio, encefalopatia traumática crônica. Que é um prego que eu martelei por 11 episódios desse podcast já. Não por 11, porque teve episódios que eu nem cheguei a contar isso, mas todas as vezes que essa condição era posta em tela, ou efeitos dela eram mostrados, eu mencionava. E é aquilo, eles mesmos estão reconhecendo que esse pode ser o caso do Joe. Não é confirmado, é tudo numa zona meio cinza. Porém, eles mencionaram que ainda é o que eu acredito que o Joe sofre. Nisso eles têm um momento bem bonitinho sobre a questão de mentir, de esconder coisas, pois o Joe não chegou a contar para os jovens, né, não mais crianças, que ele foi viciado em remédios. Além do choque do apagão dele, também foi um choque essa revelação desse vício que ele tinha. No núcleo empresarial desse episódio, a gente vê que a Shirato tá começando a fazer as ações para tentar expor os podres da Roscoe, utilizar de alguma coisa para poder promover a cisão, e o impedimento do Bass como venda militar. Nisso, a Samoto, que é a assistente da Yukiko Shirato, vai visitar a esposa do Mac. E, nesse episódio também, a gente... Lógico, em outros episódios já tinham sido mencionados antes, mas aqui é completamente esclarecido uma coisa. Aquela cicatriz que estava no peito do Miguel, que é o filho do Mac, foi resultado de um transplante. Guardem essa informação, tem uma revelação mais pra frente no episódio que envolve ela. Depois disso, a Shirato tá participando de uma festa, falando sobre as mudanças que a empresa teve, cujo propósito de ser uma empresa com uma fundação de saúde, de interesse público, e nisso a Samoto informa a Shirato de que a operação do filho dela tinha, assim, pelo menos dava a entender que a operação do filho dela tinha envolvimento claro com a operação que o Mac fez para a instalação do Bass. Porém, a esposa do Mac ainda tava muito defensiva. Nisso, o Sakuma, da Roscoe, ele entra na festa da Shirato, e aí, finalmente, o jogo dos dois começa a ficar antagonístico. Primeiramente, um detalhe muito importante, que é o fato que o Sakuma, ele continua com a aparição de showman dele, querendo roubar a atenção, querendo distrair todo mundo, querendo pagar de engraçado, dizendo, ah, eu vim aqui sem ser convidado. E ele chama o Yukiko de volta pro palco pra dar parabéns pra ela. Porém, quando as pessoas não estão prestando atenção, eles trocam as verdadeiras informações. Ele comenta com ela que ela devia estar surpresa com o anúncio da luta com o Joe, né? Pois ela não tinha percebido, ela nem foi contada a respeito. Ao mesmo tempo que a Shirato mata no peito, basicamente, fala, eu sei que isso tinha algum significado por trás. E o Sakuma rebate dizendo que ele ficou surpreso quando ela começou a utilizar táticas de espionagem industrial, que é pra tentar extrair a verdade. Agora, os dois estavam um contra o outro. Corta pro ginásio do time Lugar Nenhum, onde eles estão organizando uma festa. Um detalhe muito interessante é que, espalhado durante vários lugares, tem muitas flores. O Joe, ele menciona mais uma coisa que ele pegou quando ele esteve em caça, que é aquela comunidade do Chief. Se vocês bem lembram, eu acho que foi no episódio 2 ou 3, que teve uma festa naquela comunidade, que era uma festa para o recebimento dos mortos, que eram declarados com várias flores, uma clara influência do Dia de los Muertos mexicano. Não um para um, mas assim, puxando várias influências e referências. O Joe, em uma forma de respeito ao Nambu, fez essa festa de reabertura como uma homenagem para ele e um pedido de bem-vindo de volta, que é bem bonito. Uma curiosidade, nessa festa tá todo mundo, incluindo o Satyo. O Satyo, que ele tá rebelde, tá marrento, mas ele também tá lá. Ele tá comendo com todo mundo, ele tá junto de todo mundo, aparentemente indicando que qualquer problema que ele tinha com o Joe de fato tá em vias de se resolver, pois ele promoveu uma aproximação. Nisso, eles têm um almoço. Assim, é bem bonito, bem bacana. E eles vão contando histórias sobre a vida deles, atualizando um ao outro. E o próprio Burhat fala que ele deu uma geral na moto do Joe. Joe fica meio sem entender, tipo, ah, mas por quê? E basicamente, o esforço do Joe de consertar esse ginásio foi o que incentivou a Burhat a fazer isso, pois ele viu o comprometimento do Joe, então ele reatou a amizade. Essa cena da mesa mostra que, assim, todo mundo ali quer fazer amizade com o Joe de novo. Alguns ainda estão meio rebelde por causa da própria natureza, como é do Sátio. Outros já estão bem amigos, já bem próximos de novo. Então meio que essa família toda, ela tá se reatando. E se reatou mais rápido até do que eu imaginava. Eu acreditava que a coisa do Sátio ia ser lá pro final. Mas nesse episódio mesmo já tem sinais bem fortes de que tá todo mundo junto de novo. Nisso, o Joe se abre com todo mundo e ele conta a história dele. Ia de uma cidade a outra, perdeu noção do tempo e se contava de novo que ele voltaria pra casa no dia seguinte. Mas ele apenas voltava pro ringue, deixando os remédios abafarem a dor. Da mesma forma que ele dizia que ele ia pro ringue pelo Nambu quando ele foi enfrentar o Leo. E aí, ele conta a história de quando ele conheceu o Chief. E ele diz que o legado do Chief vive com todo mundo lá naquela comunidade. E vai pra sempre. Mostrando o impacto que isso teve na vida do Joe. Como que ele conseguiu se recuperar das drogas e voltar. Foi graças ao Chief. E ele queria contar essa história pra todo mundo, pois foi por causa dele que tudo isso aconteceu. E nisso, o Yuri aparece. E aí ele fala que o motivo pelo qual ele perdeu foi porque ele não falou pra família dele. Ele tomou a decisão por conta própria, sendo que desde o começo eles eram uma equipe. Então, o Joe ter tomado essa decisão sem ele saber, e no fim das contas foi, pelo menos pra ele, o pivô da sua derrota. Só que aí a gente amarra uma coisa lá do começo do episódio. Ele fala a seguinte frase: "Não é porque eu larguei minha dependência que quer dizer que meu corpo está de volta no seu primor." Ele estabelece que tem riscos bem altos e ele diz: "Minha próxima luta vai ser a minha última." E aí, ele faz o que ele não fez daquela vez. Ele pergunta pra todo mundo se eles acham uma boa ideia ele aceitar essa luta uma última vez como parte de um time. Não ele tomando a decisão por conta própria, não ele metendo os pés pelas mãos. A equipe vai ajudar ele a decidir como deveria ser feito. O Bond ele não quer, dizendo que ele tá com medo do Joe morrer e se machucar demais. E ele não quer perder mais ninguém da família. A Oichou apoia o Joe independente do quê? Ela sente o mesmo que o Bondiri, só que o Joe foi honesto, então ela vai respeitar a decisão do Joe a respeito disso. E o Satyo, ele diz que ele não perdoou o Joe ainda, provavelmente nunca irá. Só que quando ele entrou no ringue com ele, ele talvez poderia imaginar que ele poderia ter ultrapassado essa questão de não perdoar. E ele disse que vai viver a vida dele ao máximo. Seguir o que ele realmente deveria ser. Aí ele joga na cara dele: "Você quer enfrentar o Mac, não quer?" E aí, o Satyo, ele faz uma coisa que eu achei muito legal. Que é o seguinte, ele só fala: "Se der errado, eu não me importo com o que qualquer pessoa disser, eu vou jogar a toalha." Tá, pra quem ouviu tudo isso e não sabe do que se trata jogar toalha, isso não só pra boxe, mas pra outros esportes, até mesmo luta livre já fez isso de uma forma mais teatral, é o seguinte: se o lutador ele continua lutando, mas a equipe dele acha que os riscos são altos demais para ele continuar lutando, eles podem jogar uma toalha no ringue, que isso é um sinal de desistência. É aquilo, eles podem desistir pelo bem do lutador. Lógico, não é um tipo de decisão que impediu vários ferimentos, mas assim, é uma norma que dita que a luta acaba se alguém jogar a toalha, o oponente ganha por desistência. Mas isso é bem legal do Satyo. O Satyo literalmente foi a única das pessoas da vida, entre aspas, anterior do Joe, anterior ao Nomad, que agrediu ele fisicamente. Ele bateu nele acho que umas 3 vezes. E depois de tudo isso, ele é a pessoa que tomou a dianteira em falar: "Se você se machucar demais, eu vou parar tudo isso." Lógico, é uma forma mais tsundere, passiva-agressiva, de dizer a mesma coisa que o Bondi disse, só que respeitando a decisão dele como a Oichou fez. É aquilo, ele se preocupa com a vida do Joe, mas ele vai deixar o Joe lutar porque ele sabe que é o que ele quer. Só que na primeira oportunidade que o negócio começar a dar errado, ele joga a toalha e a luta acaba. Então, o Satyo deu a volta. Ele foi de um guri rebelde que odiava o Joe para uma pessoa que tá se dispondo primeiro a fazer alguma coisa por ele se algo der errado. Todo mundo de acordo, o Joe vai voltar pro treino. Só que tem um porém. Antes ele fala com o Yuri, e o Liu disse que ele pediu para que o Yuri ficasse do lado do Joe, apoiasse ele nisso. Os dois finalmente ficam de acordo de novo. E aí, veio o twist do episódio. O Santa fala: "Ah, o Gearless Joe está de volta." E o Joe diz: "Não, ele não vai lutar sem gear." E aí que ele mostra pro pessoal o gear do Chief. Na última luta, ele quer ser só ele e lutar com o gear do Chief. O Chief sempre usou aquele gear para se sentir protegido, pois ele estava com o Carlo, então ele poderia voltar para casa seguro. Meio que o significado desse gear mudou, porque agora esse gear é o Joe sendo protegido pela família dele. Então ele decidiu lutar de gear para que ele possa viver o resto da vida dele com todo mundo. A primeira temporada de Megalobox colocou o gear como um privilégio. E toda a ideia era o Joel se tornando campeão devido a que ele era um cara sem privilégios, enfrentando uma cadeia de pessoas que tinham recursos e ele ganhando simplesmente no braço. É uma jornada do herói bem prototípica, assim, de certo modo. Não uma jornada do herói um pra um, no caso, de seguir o guia, mas assim, você consegue ver esses papéis. Você consegue ver que é a história de um underdog se tornando campeão sem ter nada. Só que o lance é, isso meio que até é um sinal de certa maturidade do Joel, porque é aquele negócio. Quando você é novo, principalmente quando você tá lidando com esse tipo de jornada, é sempre, ah, eles são os covardes porque eles usam gear, porque isso, porque aquilo. Só que quando a realidade vem e você fica mais velho, você começa a perceber que tem certas coisas que vale a pena sacrificar por outras coisas maiores. Só você se lembrar, acho que é do episódio 7 ou 8, que o Joel, ele perdeu uma luta para que isso tivesse um significado melhor, para que ele ganhasse, para que no caso o Satyo ganhasse, o pessoal ganhasse. Então o reconhecimento disso dele faz com que ele perceba que ele não pode mais ser o Gearless Joe. O Gearless Joe foi um herói, um significado, um símbolo. Ele saiu da humanidade do Joe. O Joe, ele não tem mais o primor de fazer uma luta dessas, principalmente contra o Mac, sem Gear. Ele vai morrer se ele fizer isso. Então, ao invés dele decidir seguir o orgulho dele de ir lutar sem gear, o que provavelmente iria resultar no final original de Ashita no Joe, que é o Joe morrendo, aqui ele basicamente diz, eu vou lutar de gear para que eu possa viver o resto da minha vida com vocês. A luta não é tão importante para ele. É importante, ele quer fazer, só que ele não tá pensando em ser campeão. Ele tá pensando em lutar, sobreviver, talvez ganhar, quem sabe, para que ele possa continuar com a família dele depois. Isso me faz questionar as teorias que eu tinha de que o Joe ia morrer. Por quê? No começo da série, bem no primeiro episódio, o Joe, ele encontra aquele cachorro sarnento na rua, que é o cachorro que simbolizava ele, assim como o cachorro branco simbolizava o Yuri. E a intro de Megalobox 2 mostra ele enterrando esse cachorro. Por quê? Aquele cachorro era basicamente um símbolo, principalmente na cena que ele estava na estrada, ele quase foi atropelado pelo Joe, de que esse estilo de vida descabido que o Joe tinha ia matar ele. Ele aparentemente pegou a ideia. Ele entendeu. Assim, a glória, a vitória são coisas muito importantes, mas não vale a pena morrer por boxe. Ele vai lutar mais uma vez? Vai. Todo mundo quer que ele lute. Ele mesmo quer que ele lute, mas ele não quer ser vitorioso, ele só quer lutar e ter a chance de ganhar. Se ele ganhar, ótimo, se ele não ganhar, tudo bem, porque o que importa pra ele é que no dia seguinte ele vai continuar com a família dele. E agora ele tem um anjo da guarda, entre aspas, protegendo ele, que é o Chief e por conseguinte o Carla. Eu achei isso muito foda, e particularmente isso me dá uma ideia de que Megalobox 2 não vai ter o final de Ashita no Joe por causa disso. Porque o Joe, ele era o Joe clássico, ele era orgulhoso, ele queria lutar, ele queria seguir, ele era um touro, ele era comparado a um touro, tanto pelo comportamento explosivo dele. Esse Joe não, esse Joe, ele tá tratando isso como a última luta dele. Não porque ele vai morrer se for necessário pra ganhar, mas sim porque ele percebe que ele tem uma vida muito grande pra viver ainda. Ele tá nos seus 30 e ele não quer ter a chance de perder o que ele trabalhou tão duro pra reconstruir. A gente viu nesses últimos episódios. Reconstruir o ginásio, reconstruir as amizades dele, reconstruir a confiança que tinham nele. Dá pra ver claramente que esse Joe, ele não se importa tanto com a vitória, porque ele já venceu, porque ele trouxe todo mundo que ele ama de volta pra perto. Daí tem uma cena muito bonita depois disso, que é o Satyo e o Joe conversando, e o Satyo comentando pro Joe que assim, com esse tanto de flores, e indiretamente esse tanto de carinho, o Nambu saberia muito bem como voltar pra casa. Dá pra ver claramente que o arco do Joe com a família dele, com a equipe dele, tá de certo modo completo. Ele conseguiu recuperar tudo, e agora a última coisa que falta antes dele continuar a vida dele com essas pessoas é derrotar Mac e cumprir o último desafio dele. Falando no Mac, esse episódio não foi só flores. A luta foi aceita, os dois vão se enfrentar. E, curiosidade, o Joe, ele tá descrito como Legend, não mais Gear, não mais Gearless. Legend Bangaichi Joe. Então, dá pra ver claramente que todo mundo percebeu que o Joe vai lutar de Gear e que ele vai lutar como ele mesmo, e não como o mito que ele ajudou a criar. Nisso começam os treinos, e já do lado do Mac da história, o Mac, ele tá lá, treinando, firme e forte, concentrado, para a luta onde ele finalmente vai derrotar o ídolo dele, ter a chance de derrotar o ídolo dele. Porém, nesses treinos, percebe-se que as ondas cerebrais do Mac estão dando picos muito altos. E isso claramente comprova a tese do irmão da Shirato, do Mikio, de que o Bess e o Mac Time estavam agravando seriamente o cérebro do Mac. Só que aí o que acontece? O Sakuma manipula os dados. Nisso, a Yoshimura, que é assistente dele, menciona que, vendo como as coisas estão, é capaz que o corpo do Mac não aguente. E o Sakuma simplesmente não tá nem aí. Ele fala, tá, e daí? É o preço da alta tecnologia. E que o importante era manter ele num pico de performance. E aí ele dá a ordem pra ajustar os números pra manipular essas informações. E nisso ele faz um gaslight na Yoshimura dizendo que a hesitação dela de fazer é o que vai fechar as portas pro futuro. Basicamente usando manipulando a filosofia dela contra ela. Então essa é a prova cabal de que eles estão manipulando dados. E isso tem consequências. Por quê? Na casa do Mac, o Mac ele tem um surto por causa do Mac Time. Ele destrói o livro do filho dele e... ele simplesmente tá novamente catatônico, não sabe o que aconteceu, o filho dele tá com cada vez mais medo dele, e ele simplesmente não entende. Ele pergunta se foi ele que fez isso. E a esposa dele diz que não é a primeira vez, que ele fez isso incontáveis vezes. E tipo, ela fala, para de lutar, não faça mais lutas. E ele tentando manter isso, não, porque a luta é... E ela mostra o livro do Mikio, que... tudo que tá ali tá batendo com os sintomas. O Mac tá resistindo, porque ele confiou nas palavras do Sakuma. Só que nisso, a realidade vem. O Mac não é mais que ele costumava ser. E a Maya, que é a esposa dele, assume que tudo isso que aconteceu pelo Bess é culpa dela. Porque pra poder garantir a cirurgia do filho dele, ela topou que ele fosse o experimento do Bess. E vem a maior paulada, que é... havia uma chance do Mac conseguir se recuperar sem precisar do Bess. Ele seria capaz de andar de novo com terapias físicas extensivas, mas ele acabou com um corpo que não consegue se mexer por conta própria sem o Bess. Então, basicamente o Sakuma manipulou a Maya a aceitar que o Mac topasse com ser o protótipo do Bess para que a cirurgia do filho dele pudesse acontecer. Nisso o Mac vai em disparada para a sede da Roscoe e encara o Sakuma com a verdade. O Sakuma diz que o artigo é tudo baboseira, só que o Mac começa a jogar na cara dele tudo o que aconteceu. Porque o Mac concorda que é verdade. Ele sabia que tinha algo de errado com ele, ao ponto que ele até cata o Sakuma pela gola. E o Sakuma diz que até demorou demais para que ela contasse isso. Só que aí, o Sakuma começa a praticar o gaslighting e a enganação e a mentirada no Mac, dizendo que ele nunca previu o Mac Time, que... o exemplo do Mac é um sinal do futuro, e que esse futuro é logo depois da esquina. E ele continua mentindo, enganando o Mac, manipulando a ideia de que ele admirava o Joe, e dizendo que ele é um herói de verdade. Porém, isso claramente mostra uma cisão no próprio Mac, porque a família dele tem medo dele. Ele tá destruindo tudo em prol de um sonho que ele nem 100% acredita que mais que é real. Ele tá continuando a ser afetado pelas mentiras do Sakuma, mas quanto disso tá valendo ainda? Quanto disso tem peso ainda? Enquanto o Joe, que é a lenda que retorna, tá conseguindo amarrar tudo na própria vida, construir um futuro pra ele, o Mac, ele tá destruindo o que ele tem por causa do Bess, que foi uma coisa que nunca foi uma escolha, nunca foi uma decisão, mas sim foi fruto do que é basicamente chantagem. Chantagem, corrupção e mentiras. É nisso que a Roscoe trabalha. Então, a cisão dos dois se torna cada vez maior, porque o Joe, ele é o cara que continuou vindo do nada, voltou de uma vida de merda, conheceu um cara que não tinha quase nada, esse cara deu um presente pra ele, que é o Gear, e com isso ele pôde reconstruir tudo que ele perdeu, enquanto que o outro, ele tem tudo, ele tá em um tratamento hiper experimental, só que ele descobre que toda essa construção é uma mentira, e que ele tá sendo apenas feito de ratinho de laboratório. Enquanto um tá em altos espíritos, o outro tá em médio pra baixo, isso pode até mesmo afetar o desempenho deles na luta. Como é que ele pode estar muito mais agressivo e muito mais violento por causa disso tudo? Ou ele pode simplesmente desistir uma hora e se deixar nocautear, por acreditar que tudo isso é mentira. Ele tá com a cabeça dele muito conflitada, e os efeitos disso vão ser mostrados na luta. E o episódio termina com mais uma citação do Colibri e do Nômade, com o Colibri dizendo, Nômade, ouça minha música mais uma vez. Com o Joe treinando de fundo, o Nômade tentando espantar o pássaro, e ele faz aquele acordo que ele tinha feito antes. Se eu mentir pra você de novo, você escuta minha canção mais uma vez? O Nomad dizendo que tava em uma jornada pra morrer, que ele não tem mais motivo do porquê mentir. E o Nomad acreditando que ele poderia vencer dessa vez. E concordou com os termos do pássaro. Enquanto isso, mostrando a Roscoe fazendo acordo com os militares, a assistente dele completamente desiludida. Aí o Kiko vendo as notícias, junto com a Asamoto, a casa do Mac destruída. E aí o Nomad fala, eu não tenho nada além do que você já tinha dito antes. E o pássaro fala, você tem braços pra me espantar e as pernas pra continuar andando. Assim, o Nomad ouviu a canção mais uma vez. Basicamente, pode ser simbolizado como a canção, que agora é mais bonita do que da última vez, deu um carinho no peito do Nomad e as coisas talvez mudaram. O pássaro ficou satisfeito quando terminou sua canção, voou para o vento, assim como o Chief se foi. E o último take desse episódio é o Mac, perdido, desolado, andando no meio da cidade. O Joe completou sua jornada, o Nomad ouviu a canção do Colibri, e isso mudou a jornada que ele tinha, enquanto talvez outro possa estar numa jornada para morrer também. Muito obrigado a você que me ouviu. Mandem perguntas com a hashtag SRGA para a gente responder no episódio 14, que vai ser o epílogo de Megalobox 2. De qualquer modo, hasta ver la luz. Até a próxima. Muy agotado ya iba a parar.